Para intervir sobre o mesmo tema, tem a palavra a deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os partidos políticos são parte integrante do nosso regime democrático e quem muito têm contribuído para o aprofundamento da nossa democracia. Portanto, este é um aspecto que queríamos aqui salientar. O PCP, com mais de 100 anos de história, orgulha-se da sua atividade depender do contributo dos seus militantes e da atividade que desenvolve. Não dependemos de subvenções públicas. Portanto, talvez este seja o momento e a oportunidade do Chega para explicar aqui os donativos do Chapalimô, dos Melos, porque isso revela bem o compromisso e a subserviência aos grupos económicos. Da parte do PCP, o nosso compromisso é defender quem trabalha, é defender os trabalhadores, é defender os serviços públicos, é defender o nosso regime democrático e isso fica bem claro naquilo que é a nossa intervenção e a nossa ação política ao longo de mais de 100 anos de história.
Muito obrigado. Para uma intervenção sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega.
Sr. Presidente, muito rápido. PCP não paga IVA nem IMI da festa do Avante. PCP lucra 1.4 milhões de euros na festa do Avante. Deputados do PCP deram 1.1 milhões de euros, até tenho pena vossa de fazerem isso ao Partido Comunista. O Partido Comunista obriga os seus deputados a darem o dinheiro. Está tudo declarado, está tudo com impostos em cima. Não, tenham vergonha.
Vamos então passar à apreciação de uma proposta de artigo 195.
Paulo Santos, a réplica.
A deputada Paula Santos pede para intervir sobre este tema. Faça favor.
Sr. Presidente, já aqui fiz referência, muito obrigada. Creio que a nossa intervenção fala por nós, mas a nossa forma de exercício das funções públicas também fala por nós. Nós não estamos aqui para qualquer benefício próprio. Como aqui referimos, estamos aqui para defender os trabalhadores. Não estamos aqui para defender os interesses dos grupos económicos como os vossos partidos.
Muito obrigado. É inerente à condição pluripartidária do Parlamento, que só ela exprime a diversidade do país, o respeito dos partidos uns pelos outros, quaisquer que sejam as suas convicções, os seus programas e as suas histórias. Todos são necessários e é o povo que decide e só o povo qual é a composição relativa deste Parlamento. Passamos agora ao artigo 195-A, que versa sobre o regime jurídico aplicável à ação social escolar, e tem a palavra a deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a ação social escolar é, de facto, uma prioridade e não esquecemos que este é o orçamento das famílias primeiro, que diz valorizar a educação e que não deixa ninguém para trás. Ouvimos há pouco falar também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre as crianças, as creches, sobre as famílias. Mas, pelo Governo, os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino particular ou cooperativo não abrangidos pelos contratos de associação ficam de fora dos apoios da ação social. Ainda ontem, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também, e cito, disse que não podíamos olhar o mundo a preto e branco. E aquilo que solicitamos aqui é que, efetivamente, vejamos estas matizes que estão a acontecer. Continua-se a discriminar famílias e alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e a sensatez e o reconhecimento desta situação injusta e preconceituosa deveria fazer com que isto terminasse. Aprovar a nossa proposta não é nada mais nem nada menos do que desde logo cumprir o espírito da lei, mas permitir também que alunos que frequentem os diferentes estabelecimentos tenham o apoio social escolar devido. Eu vou dar apenas um exemplo que é muito claro. Há alunos em escolas particulares e cooperativas com bolsas. com bolsas de estudo, que estão obviamente em situações económicas frágeis ou que continuam e passam a estar em situações frágeis e ficam de fora da ação social. Isto faz sentido? Pergunto. Não faz. Não sei se é por esquecimento, se é por preconceito, sei que temos a situação, temos a possibilidade de resolver. E este preconceito da negação da ação social escolar em função da escolha da escola em detrimento do rendimento pode ser hoje corrigido. Obrigado.
Muito obrigado. Para apreciar um eventual artigo 125-A sobre conta corrente entre contribuintes e o Estado, tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado assim, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, este é o orçamento que, de facto, vai para lá da geringonça. É um orçamento que faz crescer o Estado sem mexer em nada. O problema é que, quando se faz crescer o Estado sem mexer em nada, os problemas que o Estado tem também crescem. E quando se pede aos contribuintes para pagar impostos e o Estado tem o dinheiro dos contribuintes e não se faz um acerto de contas, esse é um dos problemas que deve ser resolvido com toda a clareza. Isso impacta sobre as famílias, impacta sobre as empresas e aumenta o massacre fiscal que atualmente as famílias e as empresas vivem. E, portanto, é fundamental que a conta corrente que já existe a funcionar pela AT possa funcionar também naquilo que são as contribuições da Segurança Social. É difícil e contar esta ideia. Lembro-vos algo que foi até um episódio caricato. Quando António Costa entregou uma vaca voadora a propósito do Simplex. Porquê? Porque queria, de facto, que o Estado funcionasse melhor. As vacas não voam, é verdade, mas não cortem as asas nem às empresas nem às famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre um eventual artigo 195-A, que tem a ver com guerreiras de enfermagem, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Srs. Deputados, trazemos aqui hoje um aditamento que versa o estatuto de risco e penosidade para os profissionais de enfermagem que devem ter direito a este acréscimo remuneratório mensal. Nesta semana em que todas as classes profissionais da saúde estão a ter greve em Portugal, ninguém compreenderá que o Governo gasta mais de 10 milhões de euros com um gabinete para o novo CEO do SNS ou que vai ter mais de 1 milhão de euros em desperdício na saúde, mas que a bancada do PS não aprove um estatuto de risco e penosidade para os senhores enfermeiros que tanto dão pelo país e que tanto todos aplaudimos no decurso desta pandemia. Continua a ser negado aos senhores enfermeiros, ao contrário de muitas outras profissões em Portugal, este estatuto. Mas como é que podemos negar um estatuto de risco a uma profissão que tem um alto foco, uma alta concentração, uma enorme responsabilidade e lida com situações de stress inerentes, por exemplo, a situações de nascimento, de morte, de doença grave ou de doença emergente? Porquê? Porque em Portugal a situação na enfermagem está gravíssima. Em Portugal emigram entre 4 mil a 5 mil enfermeiros para o exterior todos os anos. Os enfermeiros em Portugal têm um salário médio de 23 mil euros por ano, enquanto que a média da OCDE está já nos 41 mil euros por ano. A consequência é que em Portugal temos neste momento uma média de 7.1 enfermeiros por cada 100 mil habitantes, o que está muito abaixo dos quase 9 em todos os países da OCDE. Por isso, as estatísticas estão a favor da classe de enfermagem, que diz que 57% tem horário rotativo, 74% trabalha por turnos, 60% deles em turnos noturnos, 65% dos enfermeiros, senhores deputados, senhores membros do Governo, dizem-se fisicamente e emocionalmente exaustos. Por isso, temos que considerar esta profissão que hoje mesmo está em greve. Por favor, honrem os senhores enfermeiros, atribuem-lhes o estatuto de penosidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre um eventual artigo 195-D, voucher cultural para jovens, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O PSD, já no orçamento anterior, apresentou a proposta do voucher cultura, que foi votada contra pelo Partido Socialista. Isto numa altura em que os estudos sobre acesso à cultura são alarmantes, onde sabemos que os jovens portugueses leem cada vez menos. Por isso, voltamos a apresentar esta proposta, pois esta promove várias coisas, nomeadamente o desenvolvimento intelectual dos jovens, fomenta todo o setor cultural, promove também o desenvolvimento económico E é uma proposta e um produto que já existe em França, em Espanha e em outros países da Europa com bastante sucesso. Aliás, o próprio Partido Socialista, em sede da Assembleia Municipal de Lisboa, já apresentou também uma proposta similar. Por tudo isto, o desafio que lanço a todos os senhores deputados é para que votem a favor desta proposta e que, dessa forma, promovam o acesso à cultura a todos os jovens portugueses. Em especial, ao Partido Socialista, para que seja coerente com aquilo que propôs na Assembleia Municipal de Lisboa e que vote aqui a favor desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguimos agora para o título 1, Disposições Gerais, Disposições Preliminares, Objeto, e temos várias intervenções nesse ponto do objeto das disposições preliminares, das disposições gerais. Primeira intervenção, cabe?
Sim.
Não. Acaba a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, que se vai pronunciar sobre o que entender. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Este Orçamento de Estado ficou marcado por uma intensa operação de charme para dar a ideia de que a cultura sairia reforçada. Mas, no concreto, continuamos muitíssimo longe do objetivo de um patamar mínimo de 1% do orçamento para a cultura. E importa relembrar que, noutros tempos, em que o PS não tinha maioria absoluta e que era forçado pelas circunstâncias a dizer e a fazer qualquer coisa de esquerda, votaram uma resolução neste mesmo Parlamento para que o objetivo fosse alcançado. Mas não só continuamos longe do objetivo de 1%, com a proposta do PCP a ter sido chumbada na especialidade, como vamos olhar para o estado de coisas e o que vemos são os resultados dos apoios, a sair tarde e a más horas, diga-se, a excluir imensas estruturas, particularmente ao nível dos apoios bienais. O ministro fala de reforço, mas o setor fala de razia, com a exclusão de candidaturas elegíveis pelos próprios critérios que lhe são exigidos pela tutela. E o que faz o PS, com a comunhão e inércia e indiferença entre PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal, chumbam todas as propostas do PCP na especialidade. Portanto, não só não resolvem os problemas, como nem não saem de cima para os deixar resolver. Chumbaram a proposta de reforço de verbas da DG Artes e dos apoios sustentados. Negam apoio às candidaturas consideráveis elegíveis. Recusam todas as medidas que reforçam efetivamente o património, o cinema, a criação literária, as orquestras regionais, entre outros. Portanto, enquanto o Sr. Ministro anda pelo país a falar do potencial inclusivo da cultura, o que faz é excluir. E exclui não só estruturas dos apoios, tirando-lhes a capacidade de subsistir, como exclui grande parte do povo do acesso à cultura. Porque chumba a proposta para que os jovens até os 25 anos possam aceder gratuitamente aos equipamentos culturais. Porque exclui do acesso ao livro quando recusa a proposta de reforço da rede de bibliotecas. O Governo e o PS negam um caminho de democratização da cultura quando excluem efetivamente do direito a criar e fruir cultura. E há exemplo mais flagrante disso do que o regresso e a recusa em aprovar a gratuitidade do acesso aos museus. Julgamos que não.
Está agora inscrito, muito obrigado, está agora inscrito o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. O Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas antes do Sr. Deputado Duarte Pacheco, tínhamos também inscrito o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado.
Muito bem, então o Sr. Deputado Paulo Muniz tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A proposta que nos vamos pronunciar tem a ver com as obrigações de serviço público aéreo para três ilhas dos Açores, Faial, Pico e Santa Maria, e propomos que o Partido Socialista em particular e os restantes partidos acolham a nossa proposta da alteração dos 3,5 milhões de euros para os 10 milhões de euros, que é de facto o valor que permite que os açorianos continuem a entrar e sair das suas ilhas como atualmente acontece. Eu não posso deixar de citar Daniel de Sá, um escritor açoriano, que disse que a pior maneira de ficar na ilha é sair dela.